Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Escafita,
um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07, alô Ilhéus, alô Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você também, hein?
Bom dia, bom dia.
Muito prazer, eu sou Robertinho Escafita, vamos juntinhos até as 8 e mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Do meu lado pra lá, esse bom dia, a gente convoca ele.
Marinho.
Ei, dando bom dia pra você, pra você, pra você que tá chegando nesse exato momento, apertando o botão, ligando o rádio e ouvir o Tropa de Elite, nada melhor do que isto. É hoje, segunda-feira, nós estamos aqui, né? E chegando até as 8 da manhã de hoje. E de parabéns à torcida do Flamengo, também torcida do Bahia. Mas o Vasco da Gama também ganhou. É, o Vasco também ganhou. E daqui a pouquinho o Edildo Braga traz tudo no Tropa, viu?
Verdade, o repórter. Nosso time de correspondentes já escalado. Tem Matheus Santos, Nath Almeida, o Edenildo Braga para falar de futebol, Paulo José, Manuel Messias. E o Tropa tem um oferecimento todo especial do Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças. Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Há 34 anos atrás, seu repórter morria, Raul Seixas. 34 anos sem Raul, tá vendo, rapaz? Mandar um abraço aos fãs do Raul Seixas, o Maluco Beleza. E dia 25 de agosto é dia de quê?
Hã? 25 de Sim. agosto.
Marcha, soldado.
Cabeça de papel.
Bom, agosto está indo embora praticamente, né? Hoje é 21, chegando na reta final, setembro batendo na porta. Falta pouco tempo para a virada do ano. Falta poucos dias aí para a chegada de 2024, seu repórter. E a gente tem acompanhado já uma lagada antecipada, né, sobre a questão política, sucessão, eleição de vereadores, eleição de prefeitos dos municípios brasileiros. E a gente tem acompanhado aí, né, uma política que ainda fica aquela coisa antiga de ataques pessoais. É, seria muito importante as pessoas que pretendem ocupar, né, um cargo, seja no executivo, no legislativo, pudessem ir para o campo das ideias. Eu acho tão importante isso. Tenho acompanhado alguns grupos aí, ataques desnecessários, né, a figuras, né, tanto as figuras novas como as velhas figuras da política da nossa região.
É, quando você fala em campo das ideias, eu só lembro de Dr. Fred Gedeon III.
Figuraça, né?
É ele que tem esse direcionamento.
Acorda cedo, Fred?
Campo das ideias.
Deve Fred acorda cedo, né?
Deve estar com o rádio ligado ouvindo Tropa de Elite.
Bom, você que está dormindo ainda, não tem jeito mais não. Levanta, acorda, porque o Tropa de Elite começa a partir de agora com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo. Olha o galope já cantando aí, acordando todo mundo. Vamos trazendo a informação do tempo de acordo com a agência Clima Tempo a partir de agora. Nesse início de manhã de segunda-feira, céu está nublado em Ilhéus, 23 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, podendo chegar até os 27 graus. 14% é a probabilidade de chuva para hoje, segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Você participa do nosso programa, 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de texto, mensagens de áudio de até 30 segundos, hein? Não vale ligação pelo nosso WhatsApp. Então, participa com a gente, vamos interagir. Hoje eu vou bater um papo muito bacana com a nossa querida Ana Libório. Vai ter um evento muito legal começando amanhã lá na Universidade Estadual de Santa Cruz e a Ana vai contar tudinho para você que está acompanhando o nosso programa. Está rolando a semana de inovação também, Gels, muito legal, tem várias opções aí, né, seu repórter? Vamos trazendo as manchetes a partir de agora. Final de semana movimentado no plantão policial, nos bastidores da política e as notícias que Ilhéus precisa saber a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Arma e drogas são apreendidas após confronto armado no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Marcos Flávio assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus.
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, declara que a polícia militar merece respeito após reportagem do programa Profissão Repórter do Caco Barcelos.
A PPI atende hoje servidores do município de Ilhéus sobre o PDV, seu repórter.
Agricultor morto a tiros na zona rural do município de Una.
Reconhecimento facial chega à marca de 1000 foragidos da justiça presos.
E suspeito de tráfico de drogas morre durante confronto no morro do Macaco Molhado.
Olha, Itajuípe, prefeito Léo da Capoeira gasta mais de 5 milhões em contrato de combustíveis. Teria sido atitudes como essa, seu repórter, o fator principal aí para a decepção do Marconi Amaral com o Léo da Capoeira?
Marconi Amaral não tá legal com a atual administração do Léo da Capoeira, que ele colocou lá para poder fazer diferente.
A gente vai falar sobre essa notícia aí que caiu como uma bomba, né? Uma bomba, esses contratos mirabolantes. Imagina só, uma prefeitura como Itajuípe, uma prefeitura pequena, né? E um contrato de 5.381.280,91 reais, é muito dinheiro, seu repórter. É combustível que não acaba mais, viu?
Olha, ainda trago aqui, Scarpe, elemento suspeito de ter praticado assalto a conselheira tutelar foi preso com drogas no bairro São Miguel.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Você vem com a gente, vamos juntinhos, hein? E olha, tem bronca aí no processo seletivo para a contratação de profissionais da saúde, governo do estado, viu? O governo do estado parece que está pagando pouco, seu repórter. Não quer coçar o bolso. E ainda o escândalo lá da antiga Bahia Tussa, rapaz, está uma briga danada. O Mário Kertz, lembra do Mário Kertz, seu repórter?
Lembro.
Os medrados aí, rapaz, está uma briga que fale-me Deus, Nossa Senhora. E parece que tem produtor aqui da região sul do estado envolvido também nesse escândalo aí da Fofossu, um negócio desse aí. Antiga Bahia Tussa, eu trago detalhes já já também no nosso programa. Bom dia para todo mundo, vamos juntos até às 8, hein? É Sufotu.
Ai, ai, bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos, 6 e 14. Olha, eu gostei do posicionamento do governador do estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. Ele criticou essa reportagem direcionada a bombardeio ao estado da Bahia, onde o Jerônimo declarou que a polícia militar merece respeito após uma reportagem que foi veiculada no programa Profissão Repórter no último dia 15, em rede televisiva aberta. Então, o chefe de Estado, ele firmemente relatou que a instituição policial existe há 200 anos e não pode ser desprestigiada. Ele fez um discurso lá no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, informando que os canais de comunicação com o Estado sempre estiveram abertos a qualquer veículo de notícia. Inclusive, salientou a hierarquia de solicitação que pode ser feita com o secretário de Segurança Pública, com o comandante-chefe da Polícia Militar e ainda com assessoria de comunicação, respectivamente. Ainda no diálogo, o Jerônimo Rodrigues confirma que os trabalhos de combate à criminalidade continuam ao realizar cercos em grupos de extermínio ou grupos criminosos. Até o momento, o governador Jerônimo Rodrigues, ele diz que requisita a imprensa, seja que a imprensa seja justa. E a forma de se opor ao governo, ele diz que ó, na Assembleia Legislativa ou no Congresso, ele acrescentou que a Política Nacional de Segurança Pública será realizada junto ao presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. E o Profissão Repórter do Caco Barcelos mostrou uma parcialidade que não pode ocorrer no meio da comunicação jornalística, por ocasionar sérios danos de grande porte ao Estado da Bahia. É uma irresponsabilidade descredibilizar a segurança pública do Estado quando, no momento crucial de enfrentamento aos grupos armados de outros estados que se expandiram e se instalaram aqui desde o ano de 2020. E aí segue, ele usou as redes sociais para contrapor o que foi mostrado em tela na Rede Globo, dizendo a vigilância, tanto dos trabalhos de rua quanto do trabalho de inteligência, é ativa e constante, mobilizando aí nossas forças e policiais por um único propósito, a proteção da vida. Nesse quesito aí, Scarpita, ele ganhou o meu voto positivo, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Eu não assisti.
Eu fiquei chateado.
Assistiu o programa?
Assisti o programa, não gostei, porque foi um bombardeio direcionado ao estado da Bahia. Por que a Bahia? Tantos lugares aí, tantos estados aí.
A violência não está só na Bahia.
Nós temos aqui pertinho, Scarpita, você sabe disso. Daqui a pouco eu vou trazer até uma notícia sobre lá, que recém-chegado da Universidade do Crime. Onde é a Universidade do Crime, Scarpita? Vitória do Espírito Santo. Foi morto a tiros e golpes de facão quando jogava dominó. O cara veio de lá pra cá, mas deixou uma bronca pra trás e foram lá e mataram ele. Daqui a pouco eu vou contar todos os detalhes.
Agora, ainda sobre essa questão do Profissão Repórter, eu não assisti o programa, mas alguns profissionais estão tentando colocar a culpa, dizem que a oposição foi provocar isso. Aí acaba o maior nome da oposição ao governo do estado na Bahia hoje é quem? É CM Neto. E aí estão querendo jogar essa culpa da Globo ter vindo para cá. Qual a força que eu... Mesmo o CM Neto sendo cotista da Rede Bahia, eu não acredito que tenha essa força para chegar e dizer, não, vem o Caco Barcelos, vem a equipe toda da Globo fazer uma matéria na Bahia. Os índices da violência na Bahia estão altos, sim, mas não é só a Bahia, não. Não é só a Bahia. Esse direcionamento aqui não caiu bem para o nosso estado.
Está vendo Rio de Janeiro, São
na
Paulo...
Na boca do verão, fogo. Rapaz, na boca do verão.
Aí, Caco Barcelos, eu fiquei contra você nessa aí, viu? Aí ele falava assim, Marinho Santos e Albertinho Scarpita, lá no Rio de Janeiro, lá na PUC, o Caco Barcelos.
Caco Barcelos. Seu repórter na Gávea, foi na Gávea.
É pra falar seu nome, o seu sobrenome, Scarpita, ele deu risada pra caramba. Sim,
italiano,
Scarpita. Scarpita Barcelos.
Agora, a gente vê a violência, essa briga lá em São Paulo, por exemplo, a questão da Cracolândia, né? Uma dor de cabeça pro governo do estado, pro prefeito resolver aquele problema na região central. O Rio de Janeiro que enfrenta aquela guerra de facções, né? Mesmo com as união pacificadora, as UPB que fizeram nos altos.
Eu vi lá em São Paulo, em Guarujá, quer dizer, mataram um policial militar e alguns elementos foram executados, inclusive passando hoje eu já ouvi, já assisti, dois homens ou três homens lá de São Paulo foram levados para Guarujá e executados pela polícia paulista.
Complicado.
Está sendo investigado aí esse crime.
Então fica aqui o nosso repúdio, mas sem botar a culpa em ninguém, viu? Mas não caiu bem para nossa Bahia E aí o governador precisava dar essa resposta. Eu vou falar outra bronca do governo do estado daqui a pouquinho. A Sulfotu, denúncia gravíssima do Mário Kertész. Mário Kertész, ex-prefeito de Salvador, comunicador, né, respeitado. E a gente vê essas notícias assim. Queremos uma resposta, seu repórter. 194 milhões de reais gastos com os festejos juninos na Bahia. 194 milhões. Daqui a pouquinho mais detalhes. Deixa eu falar da campanha de vacinação antirrábica aqui em Ilhéus. Segue esta semana de 21 a 25 de agosto. O serviço será ofertado em localidades da zona urbana e rural, viu? A Secretaria de Saúde divulgou o cronograma de vacinação antirrábica desta semana, começando hoje, dia 21, e indo até sexta-feira, dia 25. Conforme a Secretaria de Saúde, o serviço será ofertado tanto na zona urbana quanto na zona rural de Ilhéus, de acordo com os horários específicos. Na zona urbana, hoje, segunda-feira, tem vacinação antirrábica na Princesa Isabel, hein? Pontos de vacinação, Associação de Moradores e também no Posto de Saúde da Princesa Isabel. Conquista também é hoje. Ponto de vacinação na quadra poliesportiva. Amanhã, terça-feira, tem vacinação na Morada do Porto. Lá no quiosque, ali próximo ao Posto de Saúde, das 9 às 13 horas. Tem vacinação antirrábica também no Residencial Rio Cachoeira, ali no quiosque 1. É, Salobrinho também tem vacinação amanhã. É, na praça principal, das 9 às 13 horas. E deixa eu falar também da zona rural. Zona rural hoje, segunda-feira, atenção Tibina e Aderno. Tem vacinação antirrábica para levar seu gato, seu cachorro, né, os pets, das 9 às 14 horas. E amanhã é a vez do assentamento Terra Prometida, 1 e 2, das 9 às 14 horas, seu repórter. Manda um abraço aos nossos amigos lá da Terra Prometida, e amanhã a gente traz mais, né, locais onde a vacinação vai acontecer. Primeira passadinha no WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, abençoada semana para todos dois meninos. Aqui é Marli da Morada do Porto, por gentileza divulgue aí que no SAC já começou a fazer a troca da zona eleitoral Erval Soledade da Morada do Porto, viu, para os moradores residencial aí, Morada do Porto, já podem fazer lá, né, a troca da zona. Tem que procurar o posto do Tribunal Eleitoral lá no SAC. Um abraço, valeu Marli. Sonária, tá lá em Florianópolis, muito frio por aí, Sonária. Bom dia, bom dia. Tá pedindo pra gente mandar um alô pra Dona Maria, seu Zezito, na Fazenda Renascer, e toda a turma que tá acompanhando o Tropa de Elite. Um abraço, olha, bem-aventurado, né? Será, né, o qual o senhor tem prometido? Mensagens aqui bíblicas. Alberto, um abraço para você, Alberto. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. E, nosso ouvinte aqui tá falando, o Jackson Nunes, hein, Jackson? É, a turma tá querendo jogar essa culpa aí pro Neto, tem nada a ver isso não, viu? Newton César, Alto do Carvalho, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, já estamos ligados aqui nesse programa maravilhoso, viu? Aurélio, lá em Ribeira das Pedras, o Nino, Nino do Acarajé, bom dia, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos nós, viu? É, pede pro prefeito dar uma olhada aí na estrada do Itariri, o Valão, né? O povo tá sofrendo muito, socorro, prefeito, acorda ele aí, Scarpita. São José também está pedindo socorro. Deixa eu botar a vinhetinha aqui, acordar não só o Marão, mas tem que acordar um bocado de prefeito aí, viu? Gabriela, um bocado de prefeito está ligado na galinha, então vamos acordar para a vida.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Atenção, atenção, Marão, o prefeito do Bovão, prefeito. Estradas vicinais, prefeito. Tem que ter um cronograma aí e aproveitar que o tempo segurou para resolver esse problema, viu? Prefeito Augusto Castro, Jardim Primavera está um festival de buraco, prefeito. Prefeito Augusto Castro, que eu disse, teve briga, viu, seu repórter? Um mutirão dos moradores lá na Nova Califórnia, e aí chegou máquina, polícia militar, tudo para impedir que os moradores fizessem esse mutirão. Porque quem estava do lado dos moradores lá, ajudando nesse mutirão, deputado estadual Pancadinha. É aquilo que a gente fala, se você não faz, não atrapalhe quem está fazendo. É, Gilmar, latino, capoeira lá do Basílio, um abraço para você, bom dia, bom dia. Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abração, Antônio Melo. Olha, bom dia, meus amigos Escarpito e Marinho Santos. Manda alô para Dona Dora, tá com saudade de vocês, viu? Agora em setembro vou ver se eu levo o Marinho Santos lá para comer uma cocada da Dona Dora, lá em Serra Grande. Antônio Selmo, um abraço para você. E a Diane Lacerda, tropa de elite, que essa segunda-feira seja muito abençoada, que seja o início de uma semana cheia de coisas boas, sonhos realizados e muito sucesso, e que as dificuldades sejam poucas, passageiras e fáceis de ultrapassar. Mas aconteça o que acontecer, tenha sempre fé em Deus e muita positividade no coração. Nunca perca a esperança e lute sempre por aquilo que deseja. Deus abençoe. Feliz segunda-feira, Diane. Um abraço para você. Obrigado pela mensagem, meu.
O Scarpe, você falou aí, mandou um alô aí para Ribeira das Pedras. Quando falo na Ribeira das Pedras, eu lembro muito bem do meu amigo saudoso Visconde. E a Tacília, lá do Centro de Assistência Renal, passou o final de semana na Ribeira das Pedras, sítio Santo Antônio. E ela manda um alô aí para Rinalva Jackson Bacurau, de férias lá na Ribeira, no sítio Santo Antônio, Ribeira das Pedras, que também tem meu amigo João. João, amigo de Augustão, e o João é o cabeça de mamão, seu Scarpe.
Todo mundo ligado com a gente, viu? Bom demais. Giro regional, vamos lá então.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca. Hoje, minha participação muito rápido, né? Essa virose me pegou e a gente não consegue falar muito. Mobilização no combate e enfrentamento às diversas violências contra a mulher. Aconteceu na manhã do sábado, né, último sábado, dia 19, na Praça Gilberto Moura, das 8 às 12 horas. O evento é uma realização da Taboa Fortalecimento Comunitário, em parceria com as promotoras legais populares e a Prefeitura de Uruçuca. Diversos serviços estão sendo realizados, palestras, preventivo, teste rápido, orientação nutricional e odontológica também, cuidado com a saúde, serviços de beleza, espaço de recreação, brindes, seja você também um grande, ou melhor, um agente no combate às violências contra as mulheres, Ligue 180. Esteve presente também o prefeito Moacir Leite Júnior, presidente da Câmara Magnólia Barreto, e o vereador Matheus Santos também estive lá também, presente nesta mobilização realizada pela Taboa Fortalecimento e também a Prefeitura de Uruçuca. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? 739-9133-3911. Quer gravar seu jingle, sua paródia para Conselheiro Tutelar? Entre em contato com a gente, 739-9133-3911. Eu sou Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Espero que amanhã esteja melhor. Tchau, obrigado.
Estamos na torcida aí pela sua recuperação, viu, Matheus? Um abração para você. Amanhã traga mais detalhes aí. Prefeito Antônio Dionísio está feliz da vida, seu repórter. Contas aprovadas, viu? Prefeito Antônio Dionísio de Itacaré, rapaz. E aí a gente fica na expectativa. As contas de Ilhéus, como é que ficarão? Contas de Itabuna, as contas lá de Una. Ê, danado.
Já te falei que a conta, conta quando é para ser aprovada, 2 mais 2, 4. Tem que ir no contador JA Contabilidade. João Aníbal sabe contar de verdade. 2 mais 2, Scarpe.
2 mais 2, 4, né?
Quem não sabe contar aí.
Diz que é 5, né?
As contas reprovadas.
O que é que você traz da volta, seu repórter?
Olha, agricultor morto a tiros na zona rural do município de Una foi sepultado no município de Iguaí, sua terra natal.
Ah, mandar um abraço pro nosso querido Abdias, que ontem reuniu aí músicos de Ilhéus. É para celebrar o aniversário, rapaz. Abdias. Ele chega na 324, não consegue chegar até Salvador. Ele fica Abdias de Salvador, mas ele não consegue chegar até Salvador. O carro sempre quebra na 324, seu repórter.
É, o Abdias não me convidou para este nível dele, mas eu vou convidar ele para o meu. Abdias já está convidado. É Ban Lima. Ban Lima também. Como é que tá de saúde, Ban Lima? Estava internada no Costa, mas eu acho que já se recuperou.
Já tá,
viu?
Beleza, já tá beleza. Olha, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a nossa querida Ana Libório, falando do segundo encontro, né, da construção que promete fortalecer a economia regional e consolidar a região sul da Bahia como um dos principais, né, polos aí do setor da construção civil no Brasil. Logo mais ao meio-dia, Ana Libório, ela que recentemente recebeu o título de cidadã ilhéense. Até às 8, Tropa de Elite no ar, no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Doutor Fix, a manta emborrachada que você encontra lá na Construforte. Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 41 minutos, 6h41. Parabenizar a equipe comandada pela Major Joilma, da Companhia Independente da Polícia Militar 68. Parabenizar também o setor de inteligência, no serviço coordenado pelo subtenente Ubiraci, e mandando um abração para o sargento PM, presidente da APPM Ilhéus, sargento Gerson Mendes. Final de semana movimentado, 68 chegou chegando. Indivíduo mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi surpreendido por guarnição da 68 no terminal urbano. 3 policiais, uma viatura do primeiro pelotão centro chegou chegando. Após o reconhecimento facial por vídeo monitoramento das câmaras da Secretaria de Segurança Pública, de um indivíduo, ele transitava no terminal urbano no centro de Ilhéus, sobre a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ao chegar no local, foi dada a voz de abordagem, e sendo constatado a veracidade dos fatos, então, voz de prisão, conduzido até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Ainda na 68, conduziu o indivíduo por mandado de prisão em aberto, prática de homicídio, rua Eustáquio Bastos, em pleno centro de Ilhéus. A guarnição da 68, acionada pela SICOM, número 190 da Polícia Militar, após o reconhecimento facial nas câmaras de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, para averiguar uma pessoa com mandado de prisão em aberto por prática de homicídio. Após realização de rondas no local, rua Eustáquio Bastos, no centro, identificado o elemento suspeito, foi realizada a busca pessoal, constatada a veracidade das informações, dado voz de prisão e condução ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Outro mandado de prisão em aberto foi cumprido em Central de Abastecimento, bairro do Malhado, o Pelotão Peto, terceiro Pelotão Peto, 4 policiais, durante realização de rondas e abordagens de rotina, ao abordar um indivíduo, sendo realizado a busca pessoal na consulta, o consultor, e foi constatado o mandado de prisão em aberto, foi dada a voz de prisão, conduzido ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Ainda na 68, Avenida Itabuna. A Avenida Itabuna, 68, apresentou um indivíduo por furto qualificado. Furto qualificado e porte de arma de fogo. Olha, 2 viaturas do primeiro pelotão e terceiro, uma do primeiro pelotão e a outra do terceiro pelotão, a Peto 68. O coordenador operacional recebeu informações de que um assalto com arma de fogo e uma moto e um celular. O autor estava contido por populares na localidade Avenida Itabuna, e a vítima se fazia presente no local. Diante dos fatos, as guarnições deslocaram rapidamente para checar, para averiguar a situação, onde foi constatada a veracidade dos fatos. Observou-se que o autor estava de posse de um revólver calibre .38 com 3 cartuchos picotados. Foi dada a voz de prisão ao autor do roubo. Entretanto, em razão de lesões aparentes, foi ofertada a prestação de socorro. Porém, o mesmo se recusou a cuidados médicos. Após prestação de socorro, o autor, a vítima, os objetos recuperados foram conduzidos ao plantão policial 7ª Corpinha, uma moto Honda Fan 125, um revólver calibre .38 com numeração ilegível, 3 cartuchos calibre .38 picotados, um smartphone, outros 2 smartphones. Então tá aí. Então a Polícia Militar chegando, combatendo aí a criminalidade. A 68, comando Major PM Joilma. Daqui a pouquinho eu volto falando do agricultor que foi assassinado na zona rural do município de Una, corpo sepultado no município de Iguaí, seu Scarpita.
Tá na hora, hein? 6h46 na Bahia, 6h46. Daqui a pouquinho a gente fala do escândalo da Sulfotu. Vamos de futebol agora.
Bola dentro.
Convocando ele no nosso Bola Dentro, tem... Bom dia
para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A equipe do Bahia de Feira conseguiu a sua classificação entre as 8 melhores equipes do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo aconteceu no sábado e o Bahia perdeu para o Nacional pelo placar de 3-2. Mas como já havia vencido por 2-0 em Feira, garantiu a vaga. E agora o adversário será o Atlético de Minas Gerais. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino deu Espanha. Espanha 1, Inglaterra 0. A Espanha conquistou o título inédito da competição. Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos do final de semana. Vitória bateu o Botafogo por 2-0. O Guarani venceu o Sport por 3-1. Já o Avaí venceu o Tombense 4-2. Ituano 3, Criciúma 0. ABC 1, CRB 2. O Juventude empatou com Sampaio Corrêa em 0-0. Já o Novo Horizontino perdeu em casa para a Chapecoense 2-1. E o Ceará empatou com a Ponte Preta, placar de 1-1. Na liderança está o Leão da Barra, o Rubro Negro Baiano, vitória 47 pontos. Na segunda colocação, o Sport 45, o Novo Horizontino terceiro com 42. Também com 42 na quarta colocação está a equipe do Vila Nova. Campeonato Brasileiro Série neste final de semana a bola rolou para São Paulo e Botafogo 0-0. O Internacional de Porto Alegre vacilou, perdeu em casa para o Fortaleza 1-0. O Cuiabá perdeu para o Palmeiras 2-0. O Fluminense voltou a vencer, venceu a América, placar de 3-1. Cruzeiro e Corinthians ficaram no 1-1. Quem venceu bem ontem no Maracanã lotado foi o Vasco, bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. O Coritiba perdeu para o Flamengo 3-2. O Bahia goleou o Bragantino 4-0 e o Santos venceu também, bateu o Grêmio 2-1. A primeira colocação no Campeonato Brasileiro continua nadando de braçada, o Botafogo 48 pontos, na segunda colocação Palmeiras 37, terceiro lugar Flamengo 35, fechando o G4, o Fluminense com 34 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, 17º, o Santos, 21 pontos. 18º, o Vasco, 16 pontos. 19º, o Coritiba, com 14 na lanterna. O América Mineiro, com apenas 10 pontos ganhos. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga. Para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
Todo mundo ligado, hein? É Gabriela FM, bom dia a você. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
O Zap Zap é turma mandando áudio pra gente, hein? Mensagem de áudio de até 30 segundos. Vamos nessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, que é louro do Vilela. Direto de Goiânia.
Para, Louro!
Quero mandar um alô para Marlene, enfermeira lá de Sambaituba, e Deildes no Vilela e Teco. A todos, um bom dia.
Bom dia, bom dia, Louro. Valeu que valeu. Tem mais?
Buenos dias, Robertinho Scarpa.
Buenos dias!
Que Deus abençoe nosso dia. Hoje, amanhã e sempre.
Amém.
Manda um alô aí pra minha família Lima. Um abraço. Que Deus abençoe.
Buenos dias, Rosa Lima.
Bom dia, turma de elite. Marinho Santos, Robertinho Scarpita. E manda um alô aí pra Banco Central, pra Nery, Cleide, Nice, Milinha. E pra o Retiro, pra Léo e Sil. Quem fala é Janete, aqui do Vilela.
Valeu, Janete. Um abraço pra você.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Marcos Teles aqui do Nelson Costa falando.
Bom dia, Marcos.
E passando pra deixar uma segunda-feira abençoada pra todos nós. E uma semana de muita paz. Um abraço a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Um abraço.
Abração pra você. Obrigado, viu? Quer ouvir seu áudio? Chama! Chama o Tropa de Elite no Zap Zap, viu? Participa com a gente, até às 8 tem Tropa de Elite e a metralhadora da informação no ar. Bom, seu repórter, são 6h53 agora, traz essa notícia já, né? O Mário Kertz denunciou um suposto esquema de criminosos, na verdade, né? Um esquema criminoso que envolve criminoso, que quem se envolve com esse tipo de coisa está cometendo um crime. Não é só como você fala, não, né?
Baculejo no dinheiro público.
Pois é, somente as despesas aí da Sufotu relacionadas no período dos festejos juninos desse ano somaram 194 milhões. Após denúncia recebida com exclusividade aí pelo Mário Kertz da Rede Metrópole, né? Ele relatou o suposto esquema criminoso envolvendo contratações de bandas e a Superintendência de Fomento ao Turismo, a Sufotu, órgão dirigido por Diogo Medrado, filho do ex-deputado Marcos Medrado. De acordo com a denúncia de um produtor que teve anonimato garantido, empresários estão sendo beneficiados em contratos feitos entre a Sufotu, a antiga Bahia Tussa, e prefeituras aqui do interior do estado. Somente as despesas da Sufotu relacionadas ao período de festejos juninos somaram 194 milhões de reais. No carnaval, o órgão injetou outros 90 milhões em cotas de patrocínios e contratações de artistas. A propósito, o governo assinou contratos com fornecedores e artistas que se apresentaram no carnaval desde o ano, só que em nome da Bahia Tussa, mesmo depois do órgão ter sido extinto, seu repórter. Então tem uma denúncia aí e a guerra está deflagrada lá na capital, viu?
É um festival de recursos, um festival de dinheiro do povo jogado na lata do lixo, ou seja, é um bando aí, uma quadrilha. E cadê o governador? Não está vendo isso não? Atenção. Governador Jerônimo Rodrigues, cadê? Tem que ver, tem que fiscalizar o dinheiro do povo. O senhor foi eleito para isso.
Jerônimo. É Jerônimo aí, agora tem que acordar pra vida, né? Jerônimo tem que acordar pra vida. Bom, Nath Almeida tá chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta segunda-feira. Mulher brutalmente assassinada na cidade de Ibicaraí, marido é suspeito do crime. O município de Ibicaraí foi palco de uma tragédia na noite de ontem. Uma mulher foi brutalmente assassinada a golpes de faca. Segundo testemunhas, o suspeito do crime é o marido da vítima, identificado como Givaldo Silva. Marta de Jesus Nascimento, de 39 anos, ainda chegou a ser socorrida para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O caso, que deverá ser tratado como feminicídio, será investigado pela delegada titular da cidade de Ibicaraí, Ana Paula Gomes. Suspeito de assalto morre em confronto com a PM, próximo à cidade de Buerarema. Um suspeito morreu depois de um confronto com a polícia. O fato aconteceu no início da noite de ontem na BR-101, próximo ao município de Buerarema. As primeiras informações dão conta de que o homem ainda não identificado, ele teria participado do roubo de um veículo, um Saveiro, na cidade de Ibicaraí, na tarde de ontem. Após denúncia, a polícia teria iniciado as diligências para tentar localizar e prender o suspeito, que fugiu em direção à cidade de Buerarema, onde foi alcançado. O assaltante reagiu e, na fuga, trocando tiros com a polícia, capotou o carro. O suspeito ainda foi socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Vamos para o rápido intervalo comercial. Seu repórter, na volta, o destaque.
DPA, Delegacia de Proteção Ambiental, delegado Eduardo Barcelos e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ilhéus à procura da cartomante Mãe Mari. Crime de poluição visual, cartazes que foram colados em vários pontos da cidade. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Vamos falar também para os servidores do município de Ilhéus. Hoje tem atendimento na APPI. E ainda notícias aí, o Marcos Flávio, né, assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus. E o vice-prefeito Bebeto Galvão, que se recupera bem após cirurgia e deve retornar às atividades ao Executivo Municipal no final desse mês de agosto. Tem entrevista, Ana Libório é a nossa convidada de hoje no bate-papo muito que bacana sobre o segundo encontro da construção que promete fortalecer a economia regional e consolidar a região sul da Bahia como uma das principais regiões do setor da construção civil no Brasil. Um evento gratuito, né? Que acontece amanhã na Universidade Estadual de Santa Cruz. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento para Pré-Moldados Guanabara, formada especialista. Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Rede Mira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7:12, anunciando para o Tropa de Elite de amanhã, nosso convidado, vereador Baiano do Amendoim. Portanto, Baiano do Amendoim amanhã, ao vivo, no Tropa de Elite, a partir das 7 horas. Quero mandar um abraço ao meu grande amigo, o Márcio Bittar, que é assessor do vereador Baiano do Amendoim, Scarpita.
Pois é, Baiano do Amendoim amanhã ao vivo com a gente, viu, seu repórter? Olha, tá polêmica aí, a superintendência de trânsito ainda não foi nomeado novo comandante, viu? Depois do SERPA, e a expectativa também do SERPA ser nomeado na 13ª Sinetran. O SERPA que ajudou e muito, contribuiu muito com o trânsito. A gente se lembra aí como é que estava a Sutran antes do Serpa chegar, né?
É, e o Serpa que já passou pela 13ª Siretran.
Siretran, né? Também. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é do trabalho do Alisson. O Alisson vai deixar a sua marca, né? Deu uma arrumada legal lá na sede da 13ª Siretran.
É o ex-vereador Alisson Mendonça.
Oi, eu tô na linha com a Ana, Ana Libório, né? Vai falar sobre o segundo encontro da construção que promete fortalecer a economia regional e consolidar aqui a região sul da Bahia como uma das principais regiões do setor de construção civil do Brasil. Bom dia, Ana, bom dia, bom dia. Como é que você vê aí o varejo e negócios atualmente no Brasil, Ana? Bom dia, seja bem-vinda ao Tropa de Elite.
Bom dia, Ilhéus, terra do coração. Bom dia, Scarpita, obrigada mais uma vez por esse apoio, por estarmos juntos fortalecendo essa região. Contem comigo, estou sempre às ordens. O varejo, os negócios, é quem mais promove emprego, diminui violência e ocupa a cabeça das pessoas, né? Sobretudo. Então, o que é que eu quero dizer para você sobre varejo e negócios no Brasil? O Brasil não está tão diferente do mundo, tá, gente? Não está. O mundo, eu estive viajando, empresas fechando, demitindo 2.000, 2.300, 1.400 funcionários, invasão dentro de lojas, o mundo todo sofre por tudo isso que nos aconteceu. Nós temos três momentos de grande interferência no mundo. Um é quando existe uma guerra, outro quando existe uma grande interferência tecnológica e outro quando existe uma pandemia. E nós tivemos nos últimos 10 anos a interferência tanto tecnológica como a pandemia. Então o mundo se transformou e o varejo também, mas a crise é mundial.
Ô Ana, a Bahia em especial, né? Você que recentemente recebeu o título de cidadã ilhéuense. A Bahia em especial, alguma peculiaridade, Ana?
Eu acredito, Scarpita, que a Bahia sempre tem muitas peculiaridades. A Bahia é um estado diferenciado. A Bahia tem energia diferenciada, tem gente, povo diferenciado. E eu acho ainda que não avançamos mais porque falta um pouquinho de políticas públicas para incentivar o consumo dentro da própria Bahia. Nós não valorizamos como deveríamos o nosso artesanato, o comércio local. A gente tem uma dificuldade de manifestar orgulho e pertencimento desse estado tão maravilhoso que todo mundo quer vir, quer conhecer, quer desfrutar. O baiano, eu acho que ainda falta um amor e um pertencimento com um olhar cultural de trabalho, de negócio, levando as coisas a sério, levando o profissionalismo a sério, treinando as equipes das suas lojas, dos seus negócios. Eu acho que isso ainda falta na Bahia para que a gente avance mais.
Beleza. O Ana Libório, olhando agora para Ilhéus, o que te chama a atenção positivamente e negativamente também, Ana? Fala para a gente aí.
Olhar para Ilhéus positivamente seria impossível não falar da magnitude dessa natureza, né? Desse presente que Deus deu a Ilhéus e aos ilhéenses e a tantas outras pessoas de fora que hoje desfrutam, moram em Ilhéus e adoram Ilhéus. Porém, eu acho que ainda falta muito do ilhéense valorizar, falar bem da sua cidade. Outro dia eu peguei um Uber em Ilhéus e ele começou a falar tantas coisas de Ilhéus ruins que eu quase desci do Uber. Mas quando cheguei no aeroporto, eu disse para ele: olha, eu sou hoje turista, mas eu já morei em Ilhéus. E se você quer mais turistas na sua cidade, jamais fale para um turista mal da sua cidade. Porque isso assusta. Eu estou saindo hoje daqui assustada com tantas coisas negativas que você me falou. Então, que percebemos o quanto nós, ilhéenses, que hoje eu me considero cidadã ilhéense, uma mulher ilhéense, precisamos falar bem da nossa cidade. Precisamos fazer nossa cidade avançar. Viu algo sujo, liga, comunica. Viu algo que não lhe agradou, que você pode falar com algum órgão, com algum vereador, com alguém. Fabrício, falar em vereador, um abraço, viu, enorme. Espero nos encontrarmos aí no dia 22, nesse evento em Ilhéus. E então, gente, é isso. É que o ilhéense ainda não tem esse amor e esse pertencimento extravasado, publicado, dedicado a Ilhéus. E negativamente, eu vejo ainda assim o comércio, as lojas, sem as inovações adequadas que o novo modelo do consumidor exige. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos negócios, não com altos custos, mas com criatividade, com acolhimento, com detalhes, fazer cada vez mais e conscientizar a população ilhéense do entorno, consumir na nossa cidade, para gerarmos negócio para a nossa cidade. Quando você compra num site, gente, você está gerando negócio para outro lugar, para outro estado. Então, se o cliente está te falando que vai comprar no site, que não vai comprar ali presencial na sua loja, convença, conscientize que ele está gerando emprego, negócios, e isso tudo diminui a violência. E que nós temos que gerar negócios para a nossa cidade. Isso é muito importante. Então, vamos lá, positivamente e negativamente, falar bem da nossa cidade e cada vez mais conscientizar o consumidor de consumir dentro da nossa cidade e se profissionalizar. Isso é essencial. Sem treinar as equipes, os garçons, os Ubers, os restaurantes, fica muito difícil avançar na cidade turística.
Bacana, eu gostei dessa dica aí do Uber. Vamos falar bem da nossa cidade. Eu estou na linha com a Ana, né? A Ana Libório. Né? E Ana, você está chegando hoje, em Deus, né? Dia 21. Mais uma vez a trabalho. O que é que vai acontecer? Conta pra gente aí.
Realmente, é sempre muito bom unir trabalho e network e conexões e diversão. Dessa vez não vai dar tempo para diversão, mas vai dar tempo para network, para conexões e, sobretudo, para levar para Ilhéus uma palestra que vem sendo transformadora no Brasil. Eu atendo pelo Sebrae Brasil e eu estou indo a Ilhéus para um evento na UESC que acontecerá agora no dia 22, que é um evento, o segundo encontro de lojas de construção do sul da Bahia. Então, é muito importante também que as lojas de construção, já que Ilhéus também está no momento progressista de muitas construções, a região, Itabuna, que essas lojas se preocupem, né, em ter uma organização no layout da loja, em ter uma iluminação adequada, em ter um co-work para arquitetos, em ter equipes treinadas, em ter o layout da loja adequado, aplicando as técnicas de cross-sale. Então, é sobre isso que eu vou estar falando nessa palestra, ativação de loja física, mas que serve para lojista, não só direcionada à construção, a minha palestra. Ela vai abranger comércio, negócios, network, conexões, ativações. Quem não tem network hoje, né, Escapita? Não tem vida, porque o mundo vive de conexões e network.
Verdade, né?
Então,
estou
aí em Ilhéus no dia 22, às 15 horas, na UESC, com esse evento. Tem o link de inscrição no Simbla, que você pode entrar, colocar esse evento do dia 22, que é o segundo encontro de lojas de construção, mas a minha palestra é para lojas, para negócios. Então, espero vocês e tenho certeza que será um grande momento para ativarmos a região do sul da Bahia. Um abraço grande, Ilhéus, e espero todos lá nessa palestra que vai, além de encantadora, é transformadora, porque são técnicas assertivas do visual merchandising que nasceu desde 1853, e através dos estudos da humanidade, ele vem se adaptando, se adequando para cada vez mais fazer ativar o gatilho de compra do cliente. Dia 22, na UESC.
Que bacana, viu? Imperdível, Ana. Agradecer, né, a sua entrevista, você mesma em Salvador, né, atendendo a gente, esse evento importante. Fica o espaço aí para as suas considerações finais, Ana.
Minha saudação final é de um grande abraço a vocês, Carpita, dessa pessoa que está em Ilhéus, que está movimentando, que está provocando, que está levando conteúdo, que está levando informação, que é o poder da imprensa. Meu muito obrigada. Meu muito obrigado aos lojistas de Ilhéus, que eu sempre tive muito próxima, sempre levando temas, sempre tentando cada vez mais elevar os conteúdos que vejo pelo mundo em cursos. Agora, dia 4 de setembro, eu já embarco para mais um curso fora. E daqui a pouco espero estar em Ilhéus transbordando isso. Meu abraço ao Sebrae de Ilhéus, que são sempre pessoas muito dedicadas. A Claudiane, que está sempre aí à frente de participar das coisas, de fazer ativar as coisas. A Simone Flores, que está sempre comigo, além de amiga, é uma grande empresária. A Fabrício, né, que me propôs esse momento inesquecível de cidadã ilhéense com Lucas Paiva. Então, Ilhéus está sempre no meu coração e minha gratidão enorme à Rádio Gabriela e a você, Scarpita, por ter me concedido esse momento de falar um pouquinho e de convidar as pessoas para esse evento na UESC, dia 22 de agosto, às 15 horas. O link está no Simbla e eu também vou te mandar aqui, porque se alguém te pedir, você pode encaminhar no seu WhatsApp, tá bom?
Valeu.
Um abraço, Ilhéus.
Já valeu, Ana. Você falou do Sebrae, né? O Sebrae está realizando a semana de inovação, né? Bacana,
Scarpita,
viu?
E já que eu estou falando de Sebrae, eu queria falar para você que essa semana Ilhéus está desfrutando do Gastro Week. É uma semana muito especial, é um movimento de restaurantes da cidade que fazem pratos, menus diferenciados, com preço acessível, para que todas as pessoas possam ir desfrutar essa experiência que é bálsamo para a vida, né? Você sentar num restaurante, tomar um vinho. Então, esse Gastro Week que está acontecendo em Ilhéus essa semana, tem restaurantes renomados e vale muito a pena, porque o que a gente leva da vida são esses momentos de experiência com os amigos, batendo papo, com uma boa comida, não é isso? E já eu também vou estar desfrutando do Gastro Week, porque é muito especial esse evento e vale a pena ir, viu, gente? Aproveitem.
Beijo
bye
enorme.
Bye, e até já, Ilhéus.
Valeu, Ana. Um abraço para você, viu? Nossa querida Ana Libório. Esse evento bacana, amanhã na Universidade Estadual de Santa Cruz, segundo encontro da construção que promete fortalecer a economia regional e consolidar ainda mais aqui o sul da Bahia. A Ana é premiadíssima, viu, seu repórter? Foi o que mais chamou a atenção nessa entrevista aí com a nossa querida Ana.
É entrevista bacana, Ana Libório. O que mais me chamou a atenção foi o motorista de Uber ser chamado a atenção. O motorista de Uber detonando a cidade natal dele, Ilhéus.
Não pode, né?
Que ela chamou ele e disse, olha, não faça isso. É? Seja diferente, faça diferente. Fale das coisas boas que Ilhéus reserva para os nossos visitantes.
Verdade.
Olha, Scarpita, uma nota aqui, viu? Nota de falecimento. A gente não poderia se curvar, até porque ele é meu amigo. Luto, a educação de Ilhéus perde aí. O professor aposentado José Eduardo Udu, Du morreu aos 70 anos e a gente fiquei surpreendido ontem quando recebi essa notícia. Eu tinha um carinho especial por ele, ele é uma figura maravilhosa. O estimado professor, ele deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau, ficou internado uma semana e o quadro de saúde se agravou. Ele veio a óbito ontem por volta das 12 horas e 50 minutos. O professor Du foi professor e vice-diretor do IME, Instituto Municipal de Ensino, Euzinho Lavigne. Depois ele foi nomeado diretor-geral do IME, onde ficou 3 anos na gestão da ex-Secretaria Municipal de Educação. Professor José Eduardo Du era hipertenso, tinha ponte de safena, estava fazendo tratamento à base de dieta, mas algum medicamento apresentou comprometimento da função renal, então ele estava sendo acompanhado por médicos, mas não chegou a fazer hemodiálise, então, conforme a orientação de especialistas. Então o velório aconteceu no SAF, cortejo fúnebre, Cemitério Reviver Parque.
Nossas condolências
da,
né?
Família enlutada,
familiares, amigos.
Os amigos do professor Du.
Trabalhadores em educação, acredito eu, em luto, né, seu repórter? Já que a gente está falando de educação, a PPI, a PLB, hoje tem mais uma rodada lá na sede do sindicato, na Praça do Tamarineiro, no bairro do Malhado, a nova etapa de atendimento aos servidores que serão beneficiados pelos programas de disponibilidade remunerada, o PDR, e o desligamento voluntário, que é o PDV, e também o desligamento voluntário especial, o PDVE. O atendimento acontece hoje, segunda-feira, dia 21. Em reuniões anteriores, os servidores já foram orientados sobre critérios e adesão para docentes e não docentes, para os que têm tempo para aposentadoria, mas estão na ativa, e aqueles que já estão aposentados e também continuam em atividade. Matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Info.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
O zap, 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 zap com o povão. A turma mandando mensagem pra gente. Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado. Bom dia, bom dia. Olha, Mário Santos e Scarpita, semana, né, mega abertura da Semana de Inovação, acontece hoje lá no Centro de Convenções. Um abração aí, dá um salve pra gente, valeu, Michel Lima, a turma que tá aí participando, é importante, viu? Olha, Adevaldo Pedreiro, lá do Rio do Meio, tô ligado em vocês, em feras, um abraço, bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita. Manda alô pra Nina da Laranja, rapaz, Cacique Nery na Fazenda Buri e Roberto do Fato aí, tem Dona Noélia também do Caldo e do Cafezinho. Frank do Carvão, um abraço aí na Conquista, bom dia garotos, uma segunda-feira abençoada, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, Marcos Santana, namorada do Porto, um abraço pra você. Pedro Matos do Mamoão, fala no Tropa, bom dia Pedro.
Bom dia Marinho Santo, bom dia Scarpinta, aqui é Pedro Bastos falando direto do aeroporto em nome de todos os taxistas. Tá ficando difícil os clandestinos invadindo a área dos taxistas. E eu tô vendo a hora que ele vai botar os taxistas para correr, se não houver uma intervenção aí. Ou vai ter uma tragédia anunciada. Ou a polícia dá um jeito, ou o Detran, Sutran, dá um jeito que não saiu, então o bicho vai pegar.
Que situação essa aí, hein, seu repórter?
Que você fala sobre isso aí? Sutran, sindicato dos taxistas, ele também tem que se manifestar e organizar aí, é, um grande evento no sentido de combater aí essa...
Mas a Sutran tá sem comando ainda, né?
Sem comando, tá demorando muito de colocar a voz de comando. O capitão, ex-capitão major, agora tenente-coronel Eliezer, tá de bobeira, tá sem trabalhar, tá na reserva da briosa Polícia Militar da Bahia, ele que já comandou também, já trabalhou aí no trânsito de Ilhéus. O meu direcionamento era o tenente-coronel Eliezer, ele com aquele sorriso estampado no rosto, mas quando tá no trânsito, bota pocando, bota pra ver doer. Mandando um abraço pra seu Antônio. Seu Antônio na barraquinha, lá no Iguape, na barraquinha da 13ª Siretran. Luísa já pagou o suco, já pagou o café, seu Antônio?
Ai, ai, Luísa já gosta, viu, quando você fica cobrando, viu? Dilma Rocha, no Alto do Coqueiro, um abraço. Ratinho Menezes, fala no Tropa, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Meus parabéns por você estar divulgando essa matéria de Malucast, né? Envolvendo aí político, nosso futuro, né? Várias contratações fraudulentas de políticos, né? Envolvendo esse esquema, né? E muitas águas vão rolar ainda, porque tem políticos aí, né? Beneficiando músico desses esquema absurdo, né? E nós artistas ficamos à mercê, porque a gente não fazemos parte desse esquema de roubo, né? É muitas contratações riquíssimas. Meus parabéns, Roberto Scarpita, Tropa de Elite, pra...
Valeu, Ratinho Menezes, Ratinho que é diretor aí do Sindicato dos Músicos da Bahia, vai dar o que falar aí dessa denúncia aí do Mário Kertz. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, ótimo início de semana, aquele abraço pra você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, bairro Maria Matos, em frente à nossa direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as notícias aqui de Itabuna. Major Fábio Santana assume Secretaria de Segurança e Ordem Pública. O Major Fábio Santana vai assumir a titularidade da Secretaria de Segurança e Ordem Pública da Prefeitura Itabunense. A solenidade está programada para acontecer amanhã, terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, no Centro Administrativo Firmino Alves. O oficial vai substituir o delegado da Polícia Civil, Humberto Matos, que sai da Secretaria de Segurança e retorna à Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos. Itabuna já definiu o desfile do dia 7. Já está sendo preparado o desfile do dia 7 de setembro aqui na cidade. A abertura do desfile será às 7h40 da manhã, seguida de hasteamento de bandeiras e execução do hino nacional. No primeiro grupo do desfile estarão o tiro de guerra, a polícia militar e a companhia independente de policiamento rodoviário de Itabuna. Depois virão os bombeiros, a polícia montada, o colégio da polícia militar, o colégio Meã, a escola municipal Flávio José Simões e o Caíque Jorge Amado. Também haverá o desfile da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal e do SAMU 192. Meus amigos, no setor policial, sequestro no bairro Santo Antônio. O caso aconteceu na rua José Bonifácio, quando um veículo Gol estava escoltando Emerson até a chegada de uma moto e um veículo modelo Toyota Corolla, prata, com homens armados. Eles colocaram Emerson dentro do carro e fugiram com destino ignorado. De acordo com informações de terceiros, a vítima estava trabalhando com serviço de capinagem no momento do sequestro. A região do ocorrido é uma localidade onde residem vários policiais civis e militares, porém, isso não intimidou os criminosos. A adolescente desaparece durante banho em represa. Um adolescente de 15 anos desapareceu enquanto tomava banho no início da tarde deste domingo ontem em uma represa que fica em uma área rural no final de linha do bairro São Caetano, aqui em Itabuna. Breno estava em companhia de 4 amigos. O grupo viu quando Breno se afogou, tentou ajudar, mas não conseguiu salvá-lo. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou buscas durante toda a tarde. Os trabalhos foram suspensos no início da noite e serão retomados na manhã desta segunda-feira. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador. A Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta, vamos juntos para as últimas de hoje, seu repórter policial mais premiado da Bahia, viu?
Marinho Santo.
7h48, seu repórter.
Olha, Scarpita, 7h48, o agricultor foi morto a tiros na zona rural do município de Una, Elias da Guanabara, e na região do Tote e Serrote, zona rural. O corpo de Elias da Guanabara é sepultado no município de Iguaí, em sua terra natal. Olha, madrugada, Operação Conjunta 68, Companhia Independente da Polícia Militar, Rondesp e guarnição do Petro 70 durante incursão no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, se deparou com um grupo de elementos armados. Os elementos atiraram contra os policiais, havendo o revide. E após cessar os disparos, foi encontrado um homem caído no chão em posse de uma pistola, a qual ele foi conduzido imediatamente à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Pistola apreendida foi apresentada no plantão 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Então aí, no programa de amanhã, vou abordar aqui um assunto, muita gente chamando atenção, inclusive o Miguel lá do Posto Centenário, na troca de óleo. O Miguel disse, olha, ó Miguel, para aqui o recado aqui, ó, Polícia Ambiental, delegado Eduardo Barcelos, e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, procura a cartomante Mãe Mari. Crime de poluição visual, vários cartazes colocados em vários pontos da cidade de Ilhéus, inclusive ela já foi procurada no endereço e não mais encontrada. O telefone jamais não atende. É, o telefone não atende mais.
Então, mãe Mari perdeu os clientes, seu repórter. Não está atendendo mais.
E agora está na cola a do delegado do Olho Azul.
A cartomante, como é o nome dela?
É mãe Mari.
Mãe Mari.
Mãe Mari. Poluição visual.
Tá vendo aí?
Os cartazes deu o que falar na cidade, principalmente nos pontos de ônibus. E aí agora o doutor quer conversar com ela. O doutor delegado com olho azul, quando botar em cima dela, ela vai ficar trêmula. É, você sabe como é que é, né? E quando ele bate na mesa, Escarpita, fica todo mundo com medo. Então tá aí, mãe Mari, cuidado com o doutor delegado do olho azul.
Eu tô imaginando agora quem foi fazer consulta com mãe Mari. É, não tá encontrando mais mãe Mari.
Teve,
né?
um coroa do Paraíso do Atlântico, um idoso, foi conduzido, apresentado com a espingarda e com as caças.
Procurado mãe Mari. Não,
esse idoso parou de caçar. Você não caça mais, aquele delegado do olho azul... Bate na mesa, eu tomava cada susto. É, tapa na mesa de Eduardo Barcelos, não é brincadeira não, viu?
Um abraço, doutor Eduardo Barcelos aí, viu? Olha, Marcos Flávio, ex-vereador, ex-presidente da OAB Ilhéus, ele assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação em Ilhéus. Na última sexta-feira, ele recebeu essa nomeação aí de peso, agora é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus. Além de ter sido vereador e presidente da UAB, Marcos Flávio tem uma relação próxima aí com o prefeito Mário Alexandre, né, do PSD, e já ocupava um cargo na Procuradoria do município. Filho do saudoso ex-prefeito Antônio Olímpio, Marcos Flávio está sendo cogitado como possível sucessor nas eleições do ano que vem, segundo consta na lista do prefeito Marão, né? Essa nomeação como secretário não só coloca o Marcos em evidência, já que é muito querido pela comunidade de Ilhéus, como também vai contra uma declaração anterior de Marão, de que havia afirmado que não nomearia nenhum pré-candidato a prefeito como secretário. Eu estou agora na dúvida, né, seu repórter? É, essa nomeação tem um peso político significativo muito grande, deixa claro que Marcos Flávio é uma figura de destaque no grupo do prefeito Marão. Eu me lembro, o Marcos Flávio estava sendo cogitado para ser o vice do Mário na reeleição 2020, né? Mas uma força-tarefa do PSB, o Marcos Flávio inclusive apontava-se com duas, né, filiações, uma no Podemos e a outra no PSB. E aí foi feita uma reunião no PSB, inclusive eu participei de uma reunião nessas, e a decisão era de que se o Marcos Flávio fosse o candidato, iria esvaziar o partido, né? E acabou sendo o Bebeto, o grande nome do PSB Ilhéus, inclusive Bebeto, que se recupera bem, desejar boa sorte ao vice-prefeito Bebeto, e após cirurgia aí deve retornar aos serviços do executivo até o final do mês de agosto.
Na minha opinião, Escarpita, o doutor Marcos Flávio, advogado trabalhista, ele é diferenciado.
Olha, no nosso site tem a lista aí e os locais, a lista e os locais com a votação para o Conselho Tutelar. As eleições acontecem dia 1º de outubro. Vai lá no site programatropadeelite.com.br.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom, última passadinha, Simone da Rua da Horta, um abraço para você, Simone. Rosana Costa da Osmundo Marques, a Simone está aqui dizendo, olha, Escarpita, Marinho Santos, achei essa carteira em nome de Francisco Eduardo Portugal de Souza, utilidade pública aqui na Rádio Gabriela FM, Tropa de Elite. Francisco Eduardo Portugal de Souza, seus documentos foram encontrados aqui com a nossa ouvinte. Estou vendo vários, cartão de banco, né? Cartão do SUS. Rosana Costa, um abraço. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita, eu não quero me identificar, viu? Castelo Novo, todo final de semana... Você tem chegando um cidadão dizendo que é policial, fica bebendo, dando um tiro pra cima, seu repórter. Esse é comportamento com policial, seu repórter. É. Chega pra passar o final de semana, o pessoal tá assustado aí.
Cadê a guarnição de distritos da Companhia 70?
Vamos ver identificar aí quem é esse rapaz, se apresenta como policial, mas com um comportamento que não é de policial, viu? É,
com a palavra o Major PM, o Tenente Coronel, né? Ô, Major.
É. Major Vasco. Marinho Santos Escarpita, essa empresa está fazendo um asfalto aqui das fábricas até o Parque Plantio, recebe dinheiro por metro ou velocidade, porque aqui no Iguape falta o acabamento. Eles já estão lá na barra, tem um monte de lambada. Eu acho que ele botar lombada. Dedé Soares, ele acabou botando lambada. Me fez lembrar o Grupo Kaoma. Marivaldo Melo, sol e mal, um abraço para você, Marivaldo. Fala no Tropa, Marivaldo.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Fala aqui é o Marinaldo Melo, do condomínio Soimar. Então, eu fui uma das pessoas que acabou cobrando muito em relação a essa estrada aqui do Soimar, né, esse trajetozinho aqui da Praça Nossa Vitória até o Soimar. Finalmente, está sendo feito um trabalho muito top agora.
Que bacana,
apesar,
né?
Apesar que está lento, mas está indo. Fazendo um serviço decente de drenagem e já estão fazendo recapeamento. O serviço vai ficar bom agora, viu?
Legal! Esse é o programa do povo. Aqui o povo tem voz e vez, né, seu repórter? Aqui a gente abre espaço para a turma cobrar. E quando o serviço começa a acontecer, a turma procura o programa e diz: olha, tá ficando legal, viu? Paulo José, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para o último giro regional para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Convocamos ele, o nosso correspondente, homem da festeiro que sou, rapaz. Paulo José, bom dia, bom dia. Paulo José é fã do Raul Seixas ou não, rapaz? Bom dia, Paulo.
Uma estrela brilha no peito da Espanha. A seleção espanhola é campeã do mundo do futebol feminino. E esta conquista deve ser festejada e celebrada por todas as mulheres de todas as nações. Parabéns ao futebol feminino, parabéns à Espanha. Bom dia, bancada, bom dia, nossa qualificada audiência e a você também do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento, desejando a todos uma semana super produtiva. O corpo de Marivaldo de Jesus Santos foi liberado e entregue para a família neste domingo, após exame no Instituto Médico Legal, em Itapetinga. O homem de 27 anos foi esfaqueado na noite de sábado, na cidade de Macarani. O homicídio aconteceu no bairro Majorri Parque, por volta das 9 da noite, quando o homem estava agredindo a esposa e o irmão dela interveio na situação e acabou esfaqueando Marivaldo na região do pescoço. O homem morreu antes de receber atendimento médico. Ele já tinha passagem por violência doméstica. As informações são da própria polícia. A outra informação é que logo depois do homicídio, a polícia prendeu a pessoa acusada do crime, um homem de 30 anos, que foi levado para a delegacia de Itapetinga, onde ficou detido à disposição da justiça. Foi preso na tarde de sábado em Arraial da Ajuda, no litoral de Porto Seguro, o caminhoneiro suspeito de ter matado um adolescente de 14 anos e abandonado o corpo às margens da BR-367. Erivan Jesus dos Santos, de 40 anos, estava com prisão temporária decretada pela primeira vara criminal do inquérito que investiga o crime de feminicídio. Ele vinha sendo monitorado por investigadores da Polícia Civil e foi encontrado enquanto almoçava em um restaurante próximo ao Parque Central. De acordo com as investigações, Erivan estrangulou a jovem Flávia de Oliveira Santos, que teve o corpo descoberto na manhã do dia 10 de junho em um trecho da rodovia a cerca de 2 quilômetros do distrito de Pindorama. O delegado Paulo Henrique de Oliveira, coordenador regional da Polícia Civil, revelou que as investigações apontaram que momentos antes do assassinato, a jovem estava na companhia de um caminhoneiro. Diante das fortes provas e dos indícios de sua autoria no crime, a polícia solicitou a prisão de Erivan, que foi respaldada pelo Ministério Público e posteriormente determinada pelo Poder Judiciário. Conforme as investigações, logo após o crime, o suspeito fugiu para outra cidade. Contudo, ao retornar a Porto Seguro, pouco mais de 2 meses depois, foi capturado, já que estava sendo rastreado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Flávia, que residia em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, havia saído de casa 2 dias antes de ser encontrada morta. No último contato com a família, ela relatou estar em Porto Seguro. A partir de então, não houve mais comunicação, levando os familiares a divulgar o desaparecimento nas redes sociais. Triste desfecho. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Para você que acompanha este programa, líder em audiência.
Um abraço, Paulo José. Bom, seu repórter, vamos embora amanhã.
Forte abraço a você, Paulo José, a você, Escarpita, e a todos os nossos ouvintes. Até amanhã, se Deus assim os permitir.
E aí, Renatinho Belly Boy na Supermanhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Doutor Fixa, manta emborrachada e impermeabilizante que você encontra na Construforte, Rede Meira de Supermercados. Também do Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Uma super semana, feliz segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. E hoje, 34 anos da morte do Raul, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.